só fala ali pra ver se...
Eu tenho uma música pra você ouvir também.
Oi, fala, qual?
Não, mas não. Por que eu falei isso no podcast? Desculpa. É que eu olhei pra você e falei, um violino. E aí eu lembrei da música.
É que música que é da Lindsay Stirling?
É do They Might Be Giants. E o nome da música é Istanbul.
Legal, não conheço, mas me passa okay. No Spotify. Enfim. Vamos
embora então?
Vamos embora. Olá, querido ouvinte. Eu sou a Mária e a gente está aqui com esse quadro de apresentar os filmes de indicados a melhor filme do Oscar 2019. E hoje sou eu que estou comandando a parada, porque vamos falar do meu filme preferido da lista, que é A Favorita.
No caso, a novela ou aquela novela?
Obviamente,
lá da
Cláudia Raia? A novela.
Ah, eu adorei a Cláudia Raia nessa.
É,
a
Cláudia Raia.
Nessa, enfim, dramaturgia brasileira.
É uma pérola da dramaturgia brasileira. Mas, enfim, está aqui comigo o Thiago, que é, na verdade, o host do programa.
E aí, galera? Não vou mandar falar galera porque é muito estranho. Tipo, eu tô falando com a pessoa e eu grito fala galera, nunca vi isso acontecer na rua.
Eu acho natural, eu acho bem natural.
Eu deveria fazer então?
Não, fica na paz, faz o que você quiser, faz o que você achar melhor.
Ah, então eu só vou falar um oi, que hoje, beleza, eu tô comportado.
Beleza. E, assim, estávamos gravando, né, estamos gravando uma série de episódios com o Horta, só que ele foi ao banheiro. E ele vai ficar no banheiro nesse episódio.
Certo. Mas ele volta, né?
Ele volta pra Green Book.
Ah, que legal.
Ele volta pra... Sei lá. Antes de entrar na história da Favorita, vamos as
saber quem tá por trás disso.
Bela obra. A direção obra, é do grego Yorgos Lanthimos.
Ele é grego?
Ele é grego.
Jurava que era...
Olha esse nome americano.
Ah, mas
iogurte.
Tem muito americano com nome estranho.
Não, mas ele é grego. Tanto que ele já fez... Esse é o terceiro filme dele em língua inglesa.
Sério?
É, ele tem outros dois filmes que são bizarríssimos e bem cultuados, que é O Lagosta e O Sacrifício do Cervo Sagrado. Recomendo aí pra galera. O elenco principal é composto por Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz.
Wesley.
Já fiz essa piada no último episódio, mas eu vou ter... Enfim, essas são as três, o arco das atrizes principais do filme. E o filme, além de melhor filme, falei muito filme nessa frase, está concorrendo a melhor atriz para Olivia Colman, melhor diretor, melhor atriz coadjuvante para Emma Stone e Rachel Weisz, melhor roteiro original, melhor edição, melhor fotografia, melhor figurino e melhor direção de arte.
É, eu acho que temos um favorito aí, né?
Talvez,
são muitas indicações,
talvez.
Gente.
Ah, eu queria... A Favorita conta a história da rainha Anne, que foi a rainha inglesa no século XVIII, e de suas, vamos dizer assim, suas companheiras.
Suas parças de crime.
Na verdade, assim, a rainha Anne, ela era meio, no filme pelo menos, ela é retratada sendo meio demente, com um monte de, tipo, uns problemas na perna e tal, e ela tem uma companheira muito fiel.
Parece que ela tem gota, né?
Ela tem gota. E ela tem essa companheira muito fiel, que é interpretada pela Rachel Weisz, cujo nome da personagem eu me esqueci, foi meu filme predileto, mas eu esqueci o nome da personagem.
Puta, pera.
É Lady alguma coisa, você vai saber, ela é a Lady do filme, você vai saber. E ela é muito manipuladora, só que aí... E ela tem a rainha totalmente nas mãos dela. Só que aí o quadro começa a mudar quando a personagem da Emma Stone, que é a Abigail, chega na corte pedindo um emprego e assista o filme.
E ela entra porque ela é parente da...
Ela é prima da Rachel Weisz. Ela é uma prima falida da Rachel Weisz e ela precisa... Não da Rachel, você entendeu?
Da personagem,
Da Lady.
Que a gente não sabe o nome.
Exato. E ela precisa de um emprego, ela chega na corte precisando desse emprego e ela começa como empregada... Mas ela também é uma apaixonada por poder, vamos dizer.
Sim,
assim.
E aí começa uma intriga política entre as duas.
Foda, começa uma intriga foda. Entre as três, na verdade.
Entre as
porque
três.
A rainha é não bate muito bem, mas...
Uhum, sim.
Mas ela também não tá isenta, diremos.
Sim, sim.
Enfim, Thiago, diga, o que você achou de A Favorita?
Cara, eu gostei muito desse filme, achei muito massa, já tava com uma expectativa forte. Pelas cenas que eu tinha visto a intriga entre as duas, né? Entre a Emma Stone e a Rachel, eu senti que, cara, vai ser uma briga de galo da hora, hein?
Sim, e nossa,
sim, logo no começo o filme já te capta, né? Naquela primeira cena, que não é spoiler, porque é história, não, brincadeira. Mas tem uma cena muito específica do filme que eu falei, pô, esse filme vai ser foda. Que é justamente quando eles começam a retratar a corte, como ela é supérflua e artificial. E...
Eu adorei esse aspecto do filme.
Cara, eles são muito exagerados assim, eles sabe? De corrida de ganso. Velho do céu, como que dentro do seu palácio você põe pros gansos correr e os caras com aquelas perucas e maquiagem. Eu falei, puta, vai ser foda.
Os bailes mesmo assim. Ah, aquela cena da dança, eu sinceramente acho muito engraçado.
Genial.
Ah, e tem aquela cena também que acho que mostra bem esse lado bem supérfluo e mesquinho da corte, que é uma cena completamente aleatória. Quer dizer, que ela parece aleatória no filme, que é aquele cara pelado pulando e desviando de tomates.
Sim, mano, né?
Que porra é aquela?
Mano, é muito. E é legal que ele. Acho que é sacado do diretor de colocar tudo em câmera lenta. Que sim, só destaca assim o quão nonsense era tudo aquilo,
bizarro,
né?
É nonsense, exato. Aquela sim, corte é muito nonsense. E uma coisa também que entra esse nonsense que eu amei desse filme é que ele tem um humor muito específico, mas sim, ele é uma comédia dramática.
Sim.
Só que ele é muito forte, muito pesado, ele não é, tipo, engraçado. É um humor que você ri um pouco de nervoso, às vezes, sim, eu sinto, sabe? Sim.
Logo naquela primeira cena, que é a... tudo primeira cena.
Tem muitas primeiras cenas.
É que a primeira cena é da Emma Stone, que ela tá dentro da carruagem e o cara tá, tipo, olhando com ela, digamos, de uma maneira não muito legal.
Sim, e aí aparece ele se masturbando.
Sim.
Gente, é perturbador, sabe?
Demais.
Ele trabalha muito com esse humor meio... que não é humor, sabe? Não é, tipo...
Sim.
Você não devia estar rindo, não é pra você rir, mas sim, ao mesmo tempo
mas cê,
é
cê
tão
sente
patético, é uma situação tão bizarra.
Sim, é tão bizarro, o cara tá dentro da carruagem e tá fazendo o que tá fazendo, sabe?
Mas eu ia fazer um paralelo aqui com os dias de hoje.
Ah.
Não, mas sinceramente, eu confesso que eu só me lembrei daquela história da mulher que...
Do ônibus.
Do ônibus. Sim. Não sei se ele fez com a intenção de ser uma crítica social foda, mas acho que não, mas ao mesmo tempo, não sei, porque é um filme também que se concentra muito ali nas mulheres, né?
Tipo, sim, foca total nelas.
É, não tô falando que é um filme feminista, porque é a última coisa que esse filme é, na minha opinião, mas, tipo, ele é... O poder tá, tipo, nelas e vai focar nessas personagens e como elas agem, quais as artimanhas que elas conseguem dentro desse lugar delas, sabe?
Tanto que tem um cara da corte, da rainha, que tem lá sua influência, mas ele fica muito segundo plano, perto sim, das ações das mulheres.
É, exato. Tipo, a ação do filme, pra mim é óbvio que o foco é nelas três e como elas, tipo, se articulam ali, sabe? E as intrigas que elas causam. E, cara, elas são... É foda, e é um filme incrível de acompanhar, porque são mulheres inteligentes, tipo, não é coisa idiota, sabe? Não são ações que você pensaria que coisa idiota, sabe?
Sim.
Isso nunca daria certo, não é verossímil. Por mais que seja uma situação super absurda que elas te propõem, mas o filme consegue construir de uma maneira que parece...
Muito pé no chão, né?
É, que parece possível.
Uhum.
E aí você adere ao filme, sabe? Você adere
sim,
a isso, você... Senta na piração das duas.
Uhum, sim. E elas, tipo, se desdobram total pra ter o controle sobre a rainha, né?
Sim,
A Rachel, que já tava, né, ali antes, chegou primeiro. E a Emma Stone depois galgando, né, passo a passo pra, por fim, entrar na corte e ser uma nobre e tal. Ela, as artimanhas que ela se utiliza, né? Eu acho bem legal.
Dearest Queen, you are mad. Giving me a palace. It is a monstrous extravagance. Mrs. Morley, we are at war.
We won!
Oh, it is not over. We must continue.
Oh! Oh, I did not know that.
The Queen is an extraordinary person.
They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat. Fat. And ugly.
No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy.
Everyone leaves me. And dies.
I apologize for my appearance. I hoped I might be employed here by you.
a something. A monster for the children to play with, perhaps.
Outra coisa que eu amei nesse filme, além de tudo, mas... Cara, a fotografia.
Cara, tá muito foda mesmo.
Tá muito foda, né?
Aquele lance da câmera fisheye, achei surreal.
E tipo, ele combina tanto com esse estranhamento do filme, que ele é bizarro, retratando situações bizarras, e aí ainda dá essa vibe estranha, sabe?
É, a primeira vez que rola o fisheye, eu achei que tinha alguma coisa acontecido com a minha versão pirata. Mas depois eu saquei muito, assim, o que ele quer passar, sabe? Porque... bom, não sei se foi a ideia do diretor de passar isso, mas eu senti que com isso ele queria mostrar a grandeza, né? Você ter...
Sim, pode crer.
Várias coisas acontecendo, como a maioria das cenas são dentro do castelo, que é uma loucura você fazer esse tipo de cena, que é um ambiente fechado com uma câmera que pega 180 graus ao seu redor e chega a distorcer, literalmente ele distorce
tudo.
Aquela cena do corredor, o corredor vira uma curva.
Sim, que ela tá passando, né? Com a rainha.
Com a rainha na cadeira de rodas. Mas é pra, tipo, mostrar o todo, sabe?
Dá um foda.
De profundidade mesmo, assim, da coisa.
Tem uma outra cena que eles usam fisheye, que eu achei o máximo, que é tipo quando a Abigail, que é a personagem da Emma Stone, ela tá tipo começando a ganhar um pouco de status dentro da corte e tal, mas ela ainda é uma criada, sabe? Ela é uma dama de companhia, e aí a gente meio que acompanha, a gente tá meio que na posição que ela tá, e a câmera tá mostrando dois personagens discutindo e eles estão completamente distorcidos.
Sim.
Então é meio que... Não sei se daí rola, tipo, uma identificação, sabe? Com o lugar onde ela tá, assim. Tipo, o espectador assistindo por onde ela tá nessa cena.
Sim, é bem interessante que ele não usa pra uma coisa em específico, né?
Tem muitos sentidos, assim.
E o filme também não é inteiro assim, gente. Não se preocupem.
Tem um lance
padrão de plano americano e outras técnicas de filmagem.
É uma fotografia linda. E esse do fisheye foi uma surpresa muito da hora, sabe?
Sim, e é bem engraçado que ele usa nos momentos capô aberto e fica quase imperceptível. Porque seria o local, sei lá, certo pra você utilizar, né? Mas é muito bem sacado e... Fora o figurino, as maquiagens. Por mais
são
que vai.
Primorosos.
Seja repeteca, muito legal de você.
É, porque mais um filme de época, mas nossa, é incrível. E o que você achou das atuações das atrizes?
Ah, cara, achei sensacional. Eu confesso que eu acabei torcendo pra Emma Stone, não sei, porque eu sempre torço por mais fraca, assim, sabe? Porque ela tava ali.
Então, mas aí, a parte pobre. Então, eu ia comentar isso, que o foda desse filme...
Pô, a gente entra... Peraí, que tem que entrar na zona de spoiler. Agora já é zona de spoilers.
Dá um tchan, então. O foda desse filme é que ele não tem como você, sabe, só torcer por um personagem. Não tem... Pra mim, não ficou claro que existe o malvado e existe o bonzinho. No começo pode até dar essa impressão, mas depois ao longo do filme você vê que, cara... Todo mundo ali é muito cuzão.
Sim, em algum nível.
Ou muito cuzão, mas é aquela história, né? Que a gente acabou de discutir em Vice. As pessoas lá são ruins, mas elas têm as suas motivações e a gente consegue entrar em cada uma delas e sentir o personagem, a motivação dele, então...
A Emma Stone, por exemplo, pô, ela era a prima pobre, tá ligado? Ela chegou no castelo fedendo a bosta. Que é o que acontecia quando você caiu da carruagem, gente. Você caiu numa de bosta e você ia pro castelo fedendo a bosta pro seu nobre. E, pô, se eu tivesse a inteligência dela, eu usaria pra mesma coisa, sabe? Pra ir galgando ali dentro, sabe?
A
Rachel, por outro lado, ela quer manter, né? O status que ela tá e a posição que ela tá, então é lógico que ela vai entrar pra briga.
É, a influência que ela tem pela rainha também, mano, é fodido.
Sim, ainda mais que o contexto dela é muito político, né? Se não me engano, ela tá ali pra justamente acabar com a guerra ou...
Não, a personagem dela é a que quer continuar com a guerra.
Continuar com a guerra, isso, me desculpa.
Porque tá rolando uma guerra, gente, né?
E tudo isso com uma guerra de fundo. É engraçado, aliás, até, que a rainha, tipo, dá um castelo pra ela logo no começo e ela fala... Mulher, estamos em guerra dela. Que guerra? Não acabou dela? Não. Tá. Então tá bom. E a rainha, tipo, cadê meu café? Cadê meu chá? Não sei o que, sabe?
Sim, exato. Então, eu acho que isso ressalta ainda mais aquele lance que você falou de ser uma corte muito supérflua e tal. Porque, mano, tá rolando uma guerra e os caras estão fazendo corrida de ganso.
Sim.
Os caras estão fazendo bailes, sabe?
É muito.
Ah, esse filme é muito foda. É muito foda.
Sim, vale muito a pena ver também.
Vale muito a pena.